importância dessa reunião para o direito das pessoas que têm deficiência, em particular no seu país, em Moçambique?
Em primeiro lugar, gostaria de realçar que esta reunião constitui uma oportunidade de suma importância para chamar a atenção a todo o mundo sobre a harmonização das abordagens que devem ser feitas na harmonização das ações de diferentes países na área da deficiência e também na uniformização de estruturas e modos de atuação neste âmbito. Para Moçambique, de modo particular, constitui uma oportunidade não só para se inserir no quadro do Concerto das Nações no âmbito do tratamento de questões da deficiência, mas também para tomar contacto com outros países no sentido de troca de experiências, já que aqui se encontram cerca de 117 países, portanto, Estados-parte, e cada país traz a sua experiência. Naturalmente que Moçambique também traz a sua experiência, porém este ano nós não fizemos uma intervenção porque nós ratificamos a Convenção em outubro de 2010. A nossa obrigatoriedade de apresentar a informação é em 2013. Portanto, como reza a Convenção, só 2 anos depois é que o Estado parte tem a obrigação de apresentar as suas informações relativas à implementação da Convenção.
Existe algum desenvolvimento recente, algo que tenha passado em Moçambique, que tenha avançado os direitos do deficiente físico no país?
Sim, devo dizer que em Moçambique, por exemplo, a questão do ensino já vem sendo tratada há bastante tempo. A primeira escola para pessoas cegas, portanto pessoas com deficiência visual, surgiu em 1969, mas uns três anos antes surgiu a escola para surdos, portanto em 1965. Isso prova que a preocupação do ensino de pessoas com deficiência já remonta a mais de 3 décadas em Moçambique. Devo referir que no conjunto dos países africanos de língua oficial portuguesa, Moçambique é aquele país que tem um nível de desenvolvimento que diz respeito a ensino para pessoas com deficiência um tanto ou quanto mais sistematizado e desenvolvido. Também é importante referir que em 2007, no sentido de melhor se preparar para a planificação de ações no âmbito da deficiência, o Instituto Nacional de Estatística incluiu no censo que realizou neste ano, portanto em 2007, alguns questionários que visavam organizar estatísticas da área da deficiência. É nesta conformidade que se constatou que existia em Moçambique, nessa altura, quando a população era de 20 milhões, cerca de 475.011 pessoas com deficiência. Deste conjunto de pessoas com deficiência, cerca de 35,5% são pessoas com deficiência física e cerca de 9% são pessoas com deficiência auditiva, ou melhor, 12% de pessoas com deficiência auditiva e 9% com deficiência visual. Isto permitiu a que as instituições nacionais, de modo particular, o Ministério da Mulher e Ação Social, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, para além de outras instituições, pudessem fazer uma planificação mais próxima da realidade. É assim que há uma semana foi aprovado o segundo Plano Nacional Estratégico para a área da deficiência de 2012 a 2019. Este plano surge no quadro da implementação da década africana para as pessoas com deficiência, mas também insere dentro de si ações que emanam da implementação da convenção que estamos aqui a discutir. Devo dizer que também em Moçambique já se começou a traduzir as leis, começou-se a traduzir algumas brochuras, particularmente no âmbito do combate ao HIV e SIDA, em braille, e as televisões, de modo particular a televisão nacional, têm apresentado programas e noticiários com interpretação em língua de sinais. Pensamos que estes são alguns passos que interessam sublinhar. Aliás, a própria Constituição da República já existe em braille. Isto é um dos sinais que mostra que o governo está preocupado com esta questão. Acreditamos que muito há ainda por fazer e a nossa participação aqui nesta conferência, na quinta conferência da implementação da Convenção das Pessoas com Deficiência, pode constituir uma mais-valia no sentido de que levaremos essas experiências adquiridas aqui para transmitirmos aos nossos colegas e a partir daí melhor implementarmos a Convenção, por um lado, e o Plano Nacional, por outro.
Uma última pergunta sobre a situação do Moçambique. Nesse contexto do plano que está sendo estigmatizado, que vai até 2019, existe alguma iniciativa que o senhor acha particularmente importante que esteja por acontecer nesses próximos anos em Moçambique?
Eu penso que o caráter que interessa sublinhar nesse plano é a multissetorialidade, é que o plano envolve vários setores e neste sentido quero sublinhar a implementação de uma estratégia que foi aprovada há cerca de 2 anos, em que o Estado garante uma certa cota para que todas as instituições de função pública tenham nas suas admissões uma percentagem para pessoas com deficiência. Pensamos que isto é um passo muito importante no combate à pobreza, um passo muito importante na integração socioprofissional das pessoas com deficiência. Outra questão é a integração das pessoas com deficiência em programas, por um lado, em programas de redução da pobreza, através do Instituto Nacional, dos programas do Instituto Nacional da Ação Social, mas, por outro, é também naquilo que poderíamos chamar de empoderamento económico das pessoas com deficiência, quando, ao nível dos distritos, estas pessoas têm acesso a empréstimos para constituírem-se em grupos ou em associações que visam desenvolver o empreendedorismo. Pensamos que estas são algumas das ações que estão a ser levadas a cabo que podem constituir uma marca particular.
Muito obrigado, Sr. Menezes. E se o senhor me permite uma pergunta mais particular, o senhor, como uma pessoa com deficiência visual, o que isso traz ao seu trabalho de esperto e de representante para essas questões no seu governo? O senhor acha que faz uma diferença?
Não, eu devo dizer que eu ceguei aos 6 anos. E como sabe, nessas coisas de deficiência, quanto mais contrair a deficiência mais cedo, mas tem facilidade de se adaptar. Confesso que eu costumo dizer até algumas pessoas que se neste momento eu voltar a ver, vou ter mais dificuldades do que agora, porque terei que reaprender uma série de modos de vida, terei que reaprender a escrita e por aí fora. Portanto, penso que por aquilo que foi minha experiência de vida até aqui, eu estudei tudo em braille, portanto fiz licenciatura, mestrado, até doutoramento em braille. Penso que estou adaptado a viver nesta condição e o que eu devo aconselhar às outras pessoas é que tenham a consciência que sim, têm a deficiência, mas ela não pode ser encarada como uma limitante que lhe impede de fazer uma vida normal.
Muito obrigado, Sr. Menezes, pelo seu tempo, pela sua entrevista.